בעזרת השם דף ט' ו' תתת ג'נידה עולה פסוע בווינזון אוף דף שלום עליכם סתמוס דף י' ד' עמוד ב' נא דסם ואיתה ואני אג' באשו נוס דו איספונצ'יוס איזה הוא אחר הזמן דסמה ואיתה ואני אג' באשו דן שווה למשנה הוא סיגינצ'ו כזה אופי זה אחר לסאו אימא ג'ת המנצ'י המולר ויו סנגי ז'ה פורה דו קנאו פורזים איתו אקלרו כדי סזרו אחר לסאו כאן עם פורזת ג'נידה Os dois têm impureza por 7 dias, tem que trazer o Hatat, pecaram com essa relação. Aí a Mishnah disse que se passa um tempo, depois desse período imediato, e a mulher verifica o canal e vê sangue, então o homem está só impuro na dúvida. Pode ser que ele fez a relação com a mulher Nidá, pode ser que não, pode ser que o sangue saiu depois da relação. Então é uma impureza duvidosa. Aí a Mishnah fala, eis o Acharzman. E a Mishnah fala o que é o período depois disso. Ou seja, depois desse período, se a mulher vê sangue, o homem é considerado puro conforme Hachamim. Então se a mulher vê sangue imediatamente depois da relação, o homem é considerado impuro, com certeza. Se passa mais do que esse período imediato e a mulher vê sangue, o homem é impuro na dúvida. O que é depois disso? Então a Mishnah disse... Se passou o tempo suficiente para a mulher sair, descer da cama e se verificar, é mais tempo ainda, aí depois disso, o homem é considerado puro, se ela vê sangue. Isso que aparentemente a Mishnah veio dizer. Vamos ver que não é tão simples assim. Então, por exemplo, se demoram 30 segundos para a mulher descer da cama e verificar o canal, por exemplo, estamos... supondo isso. Então, dentro desses 30 segundos, se a mulher vê sangue, o homem é considerado impuro na dúvida. Depois desses 30 segundos, o homem é considerado puro. Passou um tempo significativo, depois da relação, não temos suficiente base para dizer que o homem fez a relação com a mulher Nidá. Urmini pergunta contra o que disse a Mishnah. Esse é o Acharzman. Qual é esse período de Acharzman, de depois... Pereshtra Beazab Rabbi Tzedok falou o sábio que deixe toshit yada tachat akar ou tachat akeset vetitol ed vetivdok bo. Fala Beazab Rabbi Tzedok. Esse tempo de depois, vamos ver o que significa isso, mas é o tempo da mulher pegar o pano debaixo do travesseiro ou debaixo do lençol e se verificar deitada na cama. Então parece da Braita que se passou esse tempo, digamos que isso demora 15 segundos, passamos os 15 segundos e a mulher vê sangue, o homem é considerado puro. A Mishnah parece que não, parece que só se passam 30 segundos, conforme o nosso exemplo, ou seja, o tempo da mulher descer da cama e verificar, que demora mais. Amar Avchizda, mai achar, achar, achar. Fala Avchizda que não. A Mishnah falou uma coisa, a Breda falou outra, mas não tem nenhuma contradição. A Mishnah disse, qual é o tempo de depois? Então, explicando o que disse Rav Chisda. Se a mulher vê sangue imediatamente depois da relação, o homem é considerado impuro. Se, o sangue, se ela já terminou a relação e tem sangue já fora, o homem é considerado impuro com certeza. Então, depois tem um intervalo de tempo inicial da mulher normal, pegar o pano debaixo do travesseiro e se verificar deitada. Nesse período, nesse intervalo de tempo, se a mulher vê sangue, o homem é considerado impuro na dúvida. Depois desse período, ou seja, se tem tempo suficiente para a mulher descer da cama e verificar, passou esse tempo, digamos 30 segundos, aí se a mulher vê sangue, o homem é considerado puro. Então, a Braita se trata do período inicial de Acharzman, é o período que a mulher se vê sangue, torna o marido impuro só na dúvida. E a Mishnah falou quando esse período termina. Esse período termina até o momento de suficiente da mulher descer da cama e verificar o canal. Então, se isso é 30 segundos, então, se a mulher vê sangue dentro dos 30 segundos, o homem é impuro na dúvida. Depois dos 30 segundos, o homem é considerado puro. Então, pergunta, vai que tá nela, nem tzar shelá leachar zman, tmei misafek, o pturim mina korban? Eze leachar zman, que deixa tred mina mitab, et adiach panea. Não parece da Mishnah como Rav Chisda. Parece da Mishnah que esse período da mulher descer da cama e verificar refere à situação que se ela vê sangue, o homem é considerado impuro na dúvida. Conforme Rav Chisda, esse período de da mulher descer da cama e verificar se ela encontra sangue, o homem é considerado puro. Na Mishnah parece que ele é impuro na dúvida. Ah, que amar. Rav Chisda vai explicar a Mishnah. איזהו אחר זמן כדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת ותיטול עד ותבדוק בו? Primeiro, עושה המשנה חיזומיו. Fala Frisa, primeiro de tudo. Se a mulher vê sangue imediatamente depois da relação, o homem é impuro com certeza por 7 dias. Depois desse período, ou seja, o período da mulher se verificar deitada, pegar o pano debaixo do travesseiro e se verificar deitada, nesse período, nesse intervalo de tempo, se ela vê sangue, o homem é impuro na dúvida. Mas se passou, além desse período, passou mais do que o tempo necessário para a mulher se verificar deitada, ou seja, já chegou o tempo suficiente para a mulher descer da cama e se verificar. Aí se ela vê sangue nesse momento, conforme Rahamim, o homem é considerado puro. Já passou o tempo suficiente depois da relação, para que a gente diga que pode ser que o sangue saiu depois. Não tem base para dizer que saiu antes, então o homem é considerado puro. Isso conforme o Rakamim. Agora, a opinião de Rabi Akiva. Vimos já isso, vamos revisar. Quando a mulher vê sangue, os sábios decretaram uma impureza das 24 horas antes dela ter visto o sangue. Então, se ela vê sangue às 3 da tarde, tudo que ela encostou desde as 3 da tarde do dia anterior se impurifica. É considerado impuro. Então, aqui também. Acabaram de fazer a relação e depois de 40 segundos a mulher viu sangue. Então eles fizeram a relação dentro das 24 horas antes de ver sangue. Fala Rahamim, mesmo assim o homem não é considerado impuro 7 dias. Quando os sábios decretaram essa impureza das 24 horas, metlaet, não decretaram sobre a relação. Assim falou Rahamim. Rabi Akiva discute, diz que sim, decretaram. Decretaram que ela tem impureza de lidar nas 24 horas antes também. Então impurificou o marido 7 dias. Isso de passagem. Mas Rav Chisda explica a Mishnah da forma dele. A Mishnah não parece como Rav Chisda na sequência também. A Mishnah parece depois desse período da mulher se verificar de pé, descer da cama e se verificar, depois disso, aí se a mulher vê sangue, o homem é considerado puro conforme Rahamim e impuro conforme Rabi Akiva. Conforme Rav Chisda, não é depois desse período. É se tem tempo suficiente para a mulher descer da cama e se verificar, e ela vê sangue, o homem já é considerado puro, conforme Rav Chisda. A Mishnah parece que é só depois desse período. Na Rav Chisda, Rav Chisda também vai explicar isso. Vezeu achar kach, shenechleku Rabi Akiva ve Chachamim. Rav Chisda diz, esse período da mulher descer da cama e se verificar, esse é o período de... da discussão entre Rabi Akiva e Rahamim, que conforme Rahamim, o marido é considerado puro. Então, isso é uma forma de explicar. Revisando, em resumo. Fala da Frisa. Se a mulher vê sangue imediatamente depois da relação, o homem é considerado impuro com certeza. Se depois disso, durante esse intervalo de tempo da mulher se verificar deitada, ela vê sangue, o homem é impuro na dúvida. Depois disso, ou seja, quando já tem tempo suficiente para a mulher descer da cama e se verificar, se ela vê sangue, o homem é considerado puro conforme Rahamim, impuro por 7 dias conforme Rabi Akiva, por causa da impureza de 24 horas antes. Ravashi Amar, Ravashi tem uma outra explicação da Mishnah. Idi veidi hachiurou. Fala Ravashi, o que a Mishnah disse é exatamente o mesmo intervalo de tempo do que a Braita. Falaram em palavras diferentes. Ou seja, et beada, que deixa tered minamitam betadiach et panea. A Mishnah se trata de um caso que a mulher está com o pano na mão. Aí fala a Mishnah, se ela está com o pano na mão, então o tempo de achar zman é da mulher pegar o pano, descer da cama e se verificar. Se ela vê sangue, o homem é considerado impuro na dúvida. Et beada, que deixa toshit yada letachat akar letachat akeset betitol et betivdok bo. Apresenta se trata de um caso que a mulher não está com o pano na mão. Aí esse intervalo de tempo é equivalente da mulher pegar o pano debaixo do travesseiro e se verificar deitada. Então é a mesma coisa. Digamos que são os mesmos 15 segundos. Os 15 segundos são os mesmos para a mulher com o pano na mão descer da cama e se verificar, ou sem o pano na mão, pegar o pano debaixo do travesseiro e se verificar deitada. São os mesmos 15 segundos. Por exemplo, nós estamos supondo 15 segundos. Então, se a mulher vê sangue imediatamente depois da relação, o homem está impuro com certeza. Se a mulher vê sangue dentro dos 15 segundos, do nosso exemplo, então o homem está impuro na dúvida. Depois dos 15 segundos, então o homem é considerado puro conforme o Ramim, impuro conforme o Rebeque. Meitiva, uma pergunta contra Ravash. Eis o Ahazman, Davat Zeshal Rabi Azab Rabi Tzadok Bifne Chachamim, Beusha, sobre esse período de Ahazman. O período se a mulher vê sangue, o homem é impuro na dúvida. Perguntou Rabi Azab Rabi Tzadok para os sábios. Qual é esse período? Perguntou em Yusha, uma cidade. Amar Lahem, Shema Kirebekiva Temomrim, Shemetamiait Boalá. Ou seja, os sábios não falaram qual é esse período. Perguntou Rabi Azab Rabi Tzadok, talvez não tenha diferença, não tem relevância para isso. Talvez esses sábios de Usha concordam com o Rabi Akiva que se o casal fez a relação dentro das 24 horas antes de ver sangue, o homem é impuro 7 dias, independente se foi, por exemplo, 23 horas depois também. Por isso eles não falaram qual é esse período de Ahazman. Amrulo, lo chamano. Falaram os sábios de Usha, a gente não escutou qual é esse período. Amala el kach pishu hachamim beyavne. Falou Rabi Azab Rabi Tzadok. Assim os sábios de Yavne explicaram. Lo sha'ata kedei sheterei min hamita vetadiach et paneha. Toch zmanu ze vetmei misafek upturim mikorban vechayvim be'asham talui. Falaram os sábios de Yavne, outra cidade. Se fizeram a relação e passou um tempo depois da relação e ela viu sangue, o homem é impuro na dúvida. Se esse período terminou, ou seja, já tem tempo suficiente da mulher descer da cama e se verificar, então digamos que são os 30 segundos, aí, se ela vê sangue, o homem é considerado puro. וכן כששעתה מעת לעת מפקידה לפקידה בועלה מתאמה משום מגע ואינו מתאמה משום בועל תשו לקום חכמים סים פעזרנו 30 סגונדוס הוא עמי קונסטרדו פור מזו כמודי הרבי וסנגי אם אי זה אינדה קונפים חכמים נמתם פורז את הזווין שקועטרו עלס הוא חמסה במרידו Ele fez a relação com a mulher nas 24 horas antes dela ver sangue e não tem impureza de unidade de 7 dias. O que sim é que ele encostou na mulher, então ele tem impureza de um dia, porque maganida, ele encostou na nida. Mas não, a impureza da relação não foi decretada pelos sábios nesse caso. Rabi Akiva Omer, Mitame Mishum Boel. Como a gente já falou, conforme Rabi Akiva, a impureza das 24 horas antes se aplica também ao marido, como qualquer outra coisa. A mulher é considerada nidá nas 24 horas antes de ver sangue também pela lei rabínica. Então fala Rabi Akiva, o marido é impuro por 7 dias. Rabi Yehuda ben Osho, Rabi Yochanan Zakkai, Omer, fala a terceira opinião. Baalá nichnas la'echal u'maktir ktoret. Vamos entender essa opinião na sequência. Fala Rabi Yehuda, filho de Rabi Yochanan Zakkai. O marido não se impurificou nem mesmo por encostar na mulher. Não sei por quê. Então, o bicho da Rav Chisda, a reino de metade da banana. Essa breta é clara como Rav Chisda. A breta fala claramente que se passou um tempo suficiente para a mulher descer da cama e se verificar, digamos 30 segundos, depois desse período, quando passa esse momento em diante, a mulher vê sangue e o homem é considerado puro. E Ravashi disse que não, o homem é considerado impuro na dúvida. Ele é Ravashi, a mais metade da banana. Então, como é que Ravashi vai explicar essa breta? Talvez Ravashi vai falar o seguinte. Essa breta se trata de um outro intervalo de tempo. Tem o tempo imediato depois da relação. Isso é uma coisa. A mulher vê sangue, o homem é impuro com certeza 7 dias. Tem até, digamos, os 15 segundos iniciais. Que é o tempo da mulher com o pano na mão descer da cama e verificar. E é o tempo também da mulher sem o pano na mão pegar o pano debaixo do travesseiro e verificar deitado. Digamos que são uns 15 segundos. Depois tem um outro intervalo de tempo, que disse a Braita, que é, pode ser enebeda, ou seja, que a mulher não tem o pano na mão e desceu da cama e verificou. Talvez isso que falou a Braita, que se tem esse período, nesse período a mulher vê sangue e o homem é considerado puro. Mas num caso que a mulher tem o pano na mão e desceu da cama e verificou, é menos tempo, são uns 15 segundos. A mulher vê sangue, o homem é impuro na dúvida. Talvez é isso que Ravashi vai diferenciar, se ela tem o pano na mão e desceu da cama, ou não tem o pano na mão e desceu da cama para verificar. Se existe essa diferença que Ravashi diria, a Breda deveria falar isso. Deveria falar que depende se ela, se ela verificou com o pano na mão e desceu da cama, ou sem o pano na mão, pegou o pano e desceu da cama. A Breda não diferenciou. Então, Kasha, ficamos na dúvida como é que Ravashi vai explicar essa breta. Essa breta parece como Rav Chisda. A breta disse, como ele disse, que se chegou o tempo da mulher descer da cama e verificar, mesmo com o pano na mão, que ela tinha o pano na mão e desceu da cama e verificou, depois desse período, o homem é considerado puro conforme Rahamim. Conforme Ravashi, não. Então, uma pergunta para Ravashi. Continua. Rabbi Yudá Benoshe Rabbi Yochanan Ben Zakkai Omer. Fala Rabbi Yudá, filho de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Bala nichnas laichal, o maktir ktoret. Falou o sábio. Quando, digamos, passam 12 horas depois da relação, por exemplo, e a mulher viu sangue. Fala Rahamim, o homem não tem impureza dos 7 dias. Fala Rabbi Akiva que sim. Ele tem impureza porque ele fez a relação dentro das 24 horas. Antes de ver sangue. Fala Rahamim, ele não tem impureza dos 7 dias. Ele está impuro por encostar na mulher Nidá. Ou seja, que a impureza do contato, Tumat Magá, é decretada nas 24 horas antes também para o marido. Fala Biudá, nem isso foi decretado, aparentemente. O homem é considerado puro. Ele pode ir para o Beit HaMikdash, sacrificar nesse, imediatamente depois da relação. Manda ver tempo, Clay. Dava no guia bem et laet, Shibanidá. Pergunta. Ele encostou na mulher Nidá nas 24 horas antes de ver sangue. Os sábios decretaram a impureza de Nidá. Por que disse Rabbi Yudá que ele encostou na mulher, ele pode servir no Beit HaMikdash? Mauda amar que chamai. Damar kol nashim dayan shatan. Explica, Rabbi Yudá suceda como chamai. Vimos na primeira Mishnah do tratado a discussão entre Shammai, Hillel e Rahamim. Shammai diz que não tem essa lei das 24 horas antes. Não tem essa impureza. Por isso falou Rabbi Yudá que se o marido encostou na mulher e depois ela viu sangue, ele é puro. Quando ele tem procurado de Ava Baal Keri, ele fez a relação, então ele tem impureza de Keri. Ele tem impureza da ejaculação. Como é que ele vai servir no Beit HaMikdash imediatamente? Um bexelô gamar biato. Aqui se trata que ele não terminou a relação, não concluiu. Então, o que disse Rabbi Yudá, filho de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, é só para ilustrar esse ponto, que não tem impureza das 24 horas antes, conforme Shammai. Então, por causa disso, da relação por si só, ou por encostar na mulher, ele não tem impureza. Mas se ele terminou a relação, ele ejaculou, ele não pode servir no Beit HaMikdash até se purificar, é claro. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ele quis dizer que não tem impureza das 24 horas antes. E os Rahamim, claro que discutem. Continua. Motim Rahamim e Rebbe Akiva, Beruá Kete. Acabamos de ver essa discussão entre Rebbe Akiva e Rahamim. Revisando. Digamos que depois de 12 horas da relação, a mulher viu sangue. Fala Rahamim, o homem não tem impureza dos 7 dias. Fala Rebbe Akiva que sim, os sábios decretaram a impureza de Meit Laet, das 24 horas antes, eles fizeram a relação nesse período e tem impureza dos 7 dias. Disse a Mishnah, Rahamim concordam com Rebbe Akiva num caso, que nesse caso, o homem vai ter a impureza dos 7 dias. O caso é do Keter. A mulher viu uma mancha de sangue na roupa íntima. Nesse caso, Rahamim vão concordar com Rebbe Akiva, que o homem tem impureza dos 7 dias. Ou seja, fizeram a relação E depois de 12 horas, a mulher olhou para a roupa íntima e viu uma mancha de sangue. Fala do caminho, 7 dias de impureza. Então explica, Amarav, Lema Freya, Verabimeiri. Então, Rav explica como a gente acabou de falar. Ou seja, que fizeram a relação antes de ver a mancha e tem impureza das 24 horas no caso da mancha. Isso vai como Rabi Meir. Ramim da Mishnah, que concordo com Rabi Akiva nesse caso, falará, vão como Rabi Meir. Rabi Meir dificulta mais a lei da mancha do que a lei se a mulher vê sangue escorrendo. Então, uma das explicações de Rabi Meir é o seguinte. Se a mulher vê sangue escorrendo, provavelmente o sangue saiu faz pouco tempo do ventre. Então fala Rabi Meir, vai como Ramim também. Se eles fizeram a relação e depois de, por exemplo, uma hora, ela viu sangue escorrendo, o homem não tem impureza dos 7 dias. Mas se depois de uma hora da relação, ou depois de 23 horas, até 24 horas, ela viu uma mancha de sangue na roupa íntima, pode ser que o sangue saiu faz tempo do ventre. Então nesse caso, fala o homem tem impureza dos 7 dias. Assim explicará. Shmuel Amar, Shmuel discute. Mikan Uleaban, Verabanani. Fala Shmuel, o que a Mishnah veio falar outra coisa completamente. A mulher viu uma mancha de sangue na roupa íntima agora, e depois o casal fez a relação. Nesse caso, o homem tem impureza dos 7 dias. Fizeram a relação depois de ver a mancha. Mikan Uleaban, Pshita. É claro que depois de ver a mancha, a mulher tem impureza de Nidá. Então, para que dizer isso que o homem tem impureza dos 7 dias? É claro, uma mal de tema, poderia pensar diferente, não é tão óbvio assim. Ruilu meit laet de Rabanan, veik tamim de Rabanan. Primeiro de tudo, a impureza das 24 horas antes de ver sangue é uma lei rabínica. Também a impureza da mancha é uma lei rabínica. Pela Torá, a mulher só tem a impureza de Nidá se ela sente o sangue saindo do ventre. Uma mancha é algo que ela não percebe, não sentiu o sangue sair do ventre. Então, pela Torá, não tem a impureza de Nidá. Então, poderia pensar o seguinte, Mamet laet lo mitamet boala, af tamim lo mitamet boala. Poderia falar. Acabamos de dizer que quando o casal fez a relação nas 24 horas antes de ver sangue, o homem não tem a impureza de Nidá. Os sábios não decretaram essa impureza de 24 horas com relação ao marido. Então é uma lei rabínica que os sábios não decretaram. Então eu poderia continuar o casozinho. A mancha de sangue, o keter, também é uma impureza rabínica. Então eu poderia pensar que os sábios não decretaram essa impureza com relação ao marido. Kamash fala, por isso fala a Mishnah que sim. A mulher vê uma mancha agora e o casal fez a relação depois, o homem está impuro por 7 dias. Ainda bem, imaginame. Por que não falar assim mesmo? Talvez realmente os sábios não decretaram a impureza da mancha com relação ao marido. Mas atam en shor shachut levanecha. Acha yesh shor shachut levanecha. Fala a Gemara a seguinte distinção. Se a mulher vê sangue agora, não tem nenhum indicador que ela estava impura, impresa de Nidá nas 24 horas antes. O sangue saiu agora. Então um caso mais leve. Os sábios falaram que essa impureza não se aplica ao marido que fez a relação com ela nas 24 horas. Mas se ela vê uma mancha, mesmo que ela não está impura pela Torá, mas tem um indicador que esse sangue saiu do ventre. Então a gente não sabe o que aconteceu. Existe mais indicador que ela está impura, impureza de Nidá, nesse caso da mancha, porque esse sangue saiu do ventre. E depois eles fizeram a relação. Então um caso mais grave. Shor Shachut Lefanecha é que tem já um indicador de Nidá. Mesmo que pela Torá não está impura, impureza de Nidá, para a lei rabínica sim. Então os sábios decretaram que a partir desse momento da mancha, todas as leis de Nidá, de modo geral, se aplicam. Se o casal fez a relação depois, o homem também tem a impureza dos 7 dias. A mesma discussão entre Rav e Shmuel, como é que se explica a Mishnah, deixa aqui que Rav Yohanan também discutiu. Matita fala nova Mishnah. Kol nashim b'chezkat tara lebaale. A mulher estava pura, o marido chegou em casa, ele pode avaliar que ela continua pura. Podem fazer a relação sem que a mulher verifique o canal. Tem rescatará. O status original é de puro, então continua até que se indique o contrário. Habaim min haderech neshem lahem bechezkat tara. Também se o marido, ele deixou a mulher pura, ele foi viajar, ele volta, ele pode avaliar que a mulher continua pura, e agora vai explicar qual é o caso. Então, lama le lemitni habaim min haderech. Por que a bicha tem que falar as duas coisas? Falou primeiro, todas as mulheres têm rescate tara. Depois fala a mulher que o marido voltou de viagem também. Para que falar isso? No princípio, todas as mulheres têm isso. Para que falar que, também no caso, que o marido voltou de viagem? Então, só que a da Ramina, eu poderia pensar errado. Eu poderia pensar que essa rescata ará, isso que a gente avalia, que ela continua pura, até que se indique o contrário. É só se o marido está na cidade, não viajou. Ou seja, o marido pode voltar a qualquer momento, então a mulher tem que saber se ela está pura. Então, de vez em quando, ela verifica o canal, ela administra isso. Por isso, o marido pode avaliar que ela continua pura, até que se indique o contrário. Mas no caso que o marido viajou, a mulher não espera o marido a cada segundo que ele viaja. Então, ela tem menos obrigação de administrar se ela está pura ou não. O marido não está na cidade de qualquer forma. Então, poderá pensar que nesse caso, essa rescatará, esse status original de puro se enfraqueceu. Porque a mulher não está administrando isso enquanto o marido está viajando. Kamash Malan, por isso fala a Mishnah aqui sim. Agora, vamos entender melhor esse caso, que o marido voltou de viagem. Amar está aqui, Shmishum Rebiudan e Sia, fala o sábio. Viu Sheba o Metzah Betor Remeonatá. Isso é só, o marido voltou de viagem, ele pode avaliar que a mulher continua pura, é só se ele voltou nos dias que a mulher normalmente não vê sangue. A mulher não vê sangue constantemente. Então tem uma semana que ela vê sangue e depois três semanas que ela não vê. Ou seja, o marido viajou e voltou nas três semanas que ela não vê sangue. Por isso ele pode avaliar que ela está pura, como quando ele deixou ela. Maravuna, faravuna mais. Lo shanu ela she'en la veset. Aval yesh la veset asur le shamesh. Fala Vuna algo que não dá para entender, agora vai explicar. Isso é só se a esposa não tem um calendário menstrual regular, organizado. Não tem um dia do Veset, que é previsto que ela vai ver sangue. Pode ver sangue a qualquer momento. Mas se ela tem um dia previsto para ver sangue, aí o marido tem que suspeitar que ela se impurificou. Não está claro. Klapelaya aderaba ifhamistabra. Tem que falar o contrário. Ela Veset. Se ela tem o calendário menstrual bagunçado, pode ser que ela viu a qualquer momento. Qualquer dia ela pode ver sangue. Então o marido tem que suspeitar disso. E este não vê, Veset, que ela. Se ela tem um dia determinado para ver sangue, um dia previsto, o dia do Veset, então, esse é o dia suspeito de ela ver sangue. Não todos os dias. O que disse Ravu? Ela, e Itmarah, explica. A Maravuna, Lochano, ela. Shelo igia shat vesta. Aval igia shat vesta asura. O que Ravuna quis falar o seguinte: a mulher tem um dia previsto para ver sangue, ela tem o calendário organizado. Então digamos que ela vê sangue a cada dia 30 do mês. Se não passou o dia 30 ainda, o marido pode avaliar que ela está pura. Se passou o dia 30, ele tem que avaliar que ela está impura até que se prove o contrário. Se a sucede Ravuna, kasavar vestou de oraita. Ravuna diz que esse dia previsto para ver sangue, o dia do Veset, é um conceito pela Torá. Se passa esse dia e a mulher não se verificou, ela é considerada impura na dúvida. Esse é o dia que é previsto pela Torá que ela vai ver sangue. Então suspeitamos que ela viu sangue. Por isso ela tem que verificar nesse dia se ela está pura ou não. Então, se o marido viajou e passou o dia 30, o dia previsto para ela ver sangue no caso, ele tem que suspeitar que ela está impura. Pode ser, provavelmente ela se impurificou no dia 30. Se não passou o dia 30 ainda, ele pode avaliar que ela está pura. Rabba Barbar Hanamar fala o sábio diferente. Afilo e guia achado está na minha muteret. Kassavar vestou de Rabbanan. Fala Rabba Barbar Hanam que não, esse conceito do dia do Veset, do dia previsto para ver sangue, é só um conceito rabínico. Se a mulher não se verifica nesse dia, ela continua pura até que se indique o contrário. Então fala Rabba Barbar Hanam, o marido viajou e passou o dia do Veset. Ela não se verificou, também ele pode avaliar que ela continua pura até que se indique o contrário. Ravashi Matneach. Ravashi tinha uma outra versão do que disse Ravuna. Amaravuna fala Ravuna, viramos a página. לא שנו אלא שאין לה וסת לימים, אלא יש לה וסת לימים ולקפיצות. פרא רבשי, איזו גם יש לה ולא, כי מרידו פודי אבליה, כי המולרס קונטינואה פורה, é só num caso que, no dia 30, por exemplo, se ela pula, ela vê sangue. Se ela não pula, ela não vê sangue. Então, quem vai dizer mais cedo, ele é meu, tá? Ema lo kafetz. Velo kazai. Então, passou o dia 30, o marido não tem que suspeitar que a mulher se impurificou. Porque, pode ser que ela não pulou. Ela disse que ela não pulou, então, muito bem. Ela só vê sangue no dia 30, especificamente, se ela pula. Ou faz outra atividade física. O pulo aqui é um exemplo. Mas se no dia 30, por exemplo, ela vê sangue, mesmo que ela não pule, vê sangue provavelmente todo dia 30. Passou o dia 30, o marido tem que suspeitar que ela está impura. Porque Ravuna sustenta que esse conceito do dia do Vesset é um conceito pela Torá. Se ela não verifica nesse dia, ela é considerada impura na dúvida. Rav Barbar Hanan amar, afilo yesh la veset leamim muteret. E fala Rav Barbar Hanan, como a gente viu, mesmo se a mulher normalmente vê sangue no dia 30, ou outro dia, o dia do veset, passou esse dia, ela continua considerada pura. Kassavar vestot de Rabanan, porque ele sustenta que esse conceito do dia do veset é só um conceito rabino. Que pela Torá, não existe uma certa previsão quando a mulher vai ver sangue. Isso conforme Rav Barbar Hanan, conforme Rabuna sim. אמר רב שמואל בשמד רבי יוחנן, פלו סביו. אישה שיש לה וסת, בעלה מחשב ימי וסתה, הוא בא עליה. המוירתי הוא קלנדר אורגניזדו, תאו קוצ'נות וקויסיזם, אבל וסנגי הקדה ג'ה טרינטה. הוא מריד הוא פודי פזה קונטה, פודי אבל ינו ג'ה טרינטה לבי וסנגי. פסה לא מטנטוס ג'יאס, כסופיסינט שפרה מוליאל, סיפוריפיקה, נתן פודי שיגע עם קאזי פזה החלסיון סין, וריפיקנה. Normalmente a mulher se purifica imediatamente quando ela pode se purificar. Amar lei, Rebshmei Barie vale Rebiaba. Falou sábio. Amar Rebbe Yohanan, afilo yada dexisa lemitva. Isso foi dito também no caso de que a pessoa está casada com uma jovem. Uma menina jovem tem um pouco de vergonha de ir no mikve. Mesmo assim, o marido pode avaliar que ela cumpriu com a obrigação dela de se purificar no primeiro momento possível. Então, Amarlei, Atuva Dairata, Rabi Abba, ele entendeu dos sábios que isso é mesmo se o marido tem certeza que a mulher se impurificou. Ele pode contar os dias, depois desses dias de purificação, ele pode fazer a relação sem perguntar nada. Mas pergunta, fala Rabi Abba que não. Nesse caso que tem certeza que ela se impurificou, a lei é outra. Por que essa diferença, então? ודאי ראתה מי אמר רבי יוחנן? אם אתה אמר רבי יוחנן ספק ראתה, ספק לא ראתה. ואם תמצא לומר ראתה, אם הטבלה. פאר רבי אבא, רבי יוחנן סוג'יסי נונקרזו כמה דובידה, סמואר ויהו סנגי אונם. מה דובידה? סיכוי את הפרסנטו ג'נשנסי כאלה סי, אם פוריפיקו. סיכוי את הפרסנטו ג'נשנסי כאלה קונצ'ונו הפורה. מזמו סיילה סי, אם פוריפיקו, תן מתג'ת השנסיס כאלה סי פוריפיקו. מתג'ת כאלה נאום סי פוריפיקו. Então tem só 25% de chance que ela continua impura. Por isso fala que o cara, o marido pode avaliar que ela se purificou. A barba da irata, mi ema de tavla. Mas num caso que com certeza a mulher estava impura, não é suficiente falar que passaram os dias que ela pode se purificar? A barba safek bevadai, vende safek mutsimi de vadai. Porque seria uma certeza que ela estava impura e uma dúvida se ela se purificou ou não. Antes eu fico com o de Vadai. Uma dúvida não tem como cancelar uma certeza. É uma dúvida se ela se purificou ou não, mas era a certeza que ela estava impura. Nesse caso, antes eu fico com o de Vadai. Na dúvida, o marido tem que verificar com a mulher se ela se purificou ou não. Belo? Pergunta. Uma dúvida não cancela uma certeza? Betânia, pergunta de uma braita. חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות. הוא חבר, מפסוק כקונפיאדה עם ספרה, תרומות עם העשרות הזופרין הזה וזיזימוס, אין לפעול לזהו. דשו ומרמזן ג'יימוס שיר ג'יטריגו. אפילו אין בני יומן, הרי אין בחזקת מתוקנים. mesmo se esse trigo foi armazenado hoje, no dia que o Haver faleceu, podemos comer o trigo. O trigo é considerado permitido. Avaliamos que o Haver já separou Trumot e Masrot. Muda bem, ah, Havadai Tevel, Safek Meusa, Safek Eno Meusa, Vekate Safek Omotsemi Devadai. Pergunta aqui, o trigo estava com certeza obrigado a Trumot e Masrot. Isso é uma certeza inicial. Depois é uma dúvida se o Haver separou ou não Trumot e Masrot. E a gente fala que a gente facilita, ou seja, que a dúvida enfraquece a certeza. E a gente pode comer esse trigo. E antes a Gemara falou que não. Vamos aqui não. Hatam vadai bevadaiu. Aqui são duas certezas. Que de Rabi Hanina Chosá, de Amar Rabi Hanina Chosá, como falou o sábio. Chazakal haver, shenom otzim itachat edo, davar shenom itukam. Fala o sábio. Quando tem um haver, uma pessoa que é de confiança sobre Trumot e Masrot, temos uma chazaka. Avaliamos que quando o trigo dele, por exemplo, se obriga a Trumot e Masrot, ele imediatamente separa Trumot e Masrot. Então, isso que a gente avalia que aconteceu. Depois ele faleceu. Então, são duas certezas. Daí vai ter uma outra resposta. Safeku e Safeku. Outra resposta é sem isso que a gente falou, ou seja, que são duas dúvidas. Por que seriam duas dúvidas? Vekid Rebi Yoshai da Mara Yoshai. Marim Adam Atvoato, o Machnissab Amot Shelah, que deixa ter bem to o Choret Opturam e Namaser. Em resumo, falou Rebi Yoshai. A safra só se obriga a Trumot e Masrot se a safra já está limpa, pronta ao consumo, e aí foi armazenada. Tem que estar pronta ao consumo, depois armazenada, para ser obrigada a Trumot e Masrot. Não é certeza que isso que aconteceu aqui. Pode ser que o trigo do Haver foi trazido para o armazém sujo ainda, com capim, e não se obrigou a Trumot e Masrot. Então é uma dúvida se esse trigo é obrigado a Trumot e Masrot ou não. Outra dúvida é se ele separou Trumot e Masrot ou não. Então, são duas dúvidas. Não uma certeza e uma dúvida. É um sfek-sfeka. É uma dúvida sobre outra dúvida, então, facilitamos. Pergunta mais da Kati. Antes da fek motzim devadai, veatane, de uma outra breve. Masim beshivchato shel masikecha berimo. Tinha um masik. Masik é uma pessoa que colhe azeitonas. Ele tinha uma escrava, uma shefra knanit. Em Rimon, uma região. Sheitila nefelabor. Essa shifra knanit, essa escrava, estava grávida. Ela perdeu a gravidez. E o que saiu do ventre dela, ela jogou num buraco. O bakoen veitzitzbol eidaim zaharim nekeva. Veio um coen verificar esse feto. Para saber se é menino ou menina. É relevante saber isso para saber quantos dias de impureza a mulher vai ter. O bama serif nechachamim vetiaru. Então depois surgiu uma questão. O Coen não viu nada naquele buraco. Pode ser que o feto estava lá e ele não viu. Se ele estava lá, o Coen, ele subiu, ele ficou em cima do feto. Quando ele estava verificando o buraco, ele ficou em cima de onde o feto estava, possivelmente. Então pode ser que ele se impurificou. E o Coen impuro não pode comer trumá. Perguntaram para os sábios, e os sábios disseram que o Coen continua puro. Por quê? E preenche Huldá o Barzelaz, Metsuimcha. Falaram, sábios, esse buraco tem lá animais carnívoros que perambulam. Então a gente avalia que esses animais carnívoros comeram o feto antes do Coen chegar. Então, pergunta. Ve'aha, devadaitila, nefer, safeg gireru, safeg lo gireru. Ve'akiati safeg, como tzimi devadai. Então a questão é, como a gente entendeu? A escrava jogou um feto que transmite a impureza do falecido. Jogou no buraco. Isso é uma certeza. É uma dúvida se o animal carnívoro comeu esse feto ou não, ou tirou esse feto de lá ou não. É uma dúvida. Mesmo assim, vem a dúvida e cancela a certeza. Tanto que os sábios falaram que o coelho continua puro. E a gente falou antes que não, antes sabia que o motzim deva dar, hein? Então, fala como é que não tem nenhuma pergunta. Uma resposta é que não era certeza se esse, o que saiu do ventre da escrava era um feto ou não. Tem coisas que saem do ventre que não se classificam como feto. Então pode ser que nem tinha impureza do falecido. Então são duas dúvidas. O coelho foi verificar se é menino ou menina. Ou seja, parece que ele sabe que é feto. A dúvida é se é menino ou menina. Aqui não. Aqui que é amar. O coelho vem tzitzbo, leidaim nefelipila, imrua repila. Primeiro o coelho foi verificar se é feto ou não se classifica como feto. Vindim selomar nefelipila, leidaim zaharim nekeva. E depois tinha uma outra dúvida. Se for feto, será que é menino ou menina? Então, não é uma certeza e uma dúvida, são duas dúvidas. Uma dúvida, primeiro, se é feto ou não, se impurifica ou não. Outra dúvida, se o animal feroz comeu esse feto ou tirou esse feto de lá. Então, são duas dúvidas. Sfek, sfeka, se facilita. Vem vai ter uma outra resposta. Outra resposta é que são duas certezas. Vamos falar que é certeza que era feto. Mas tem uma outra razão cá. Avaliamos que o animal feroz comeu esse feto, tirou esse feto de lá. Tem tantos animais ferozes famintos lá que é praticamente certeza que eles comeram. Então por isso são dois vadai, duas certezas e uma cancela a outra. Avaliamos que o coelho não se impurificou. Isso para quem vai paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a lei do Veset, vamos ver uma nova Mishnah, mais sobre a verificação na hora da relação matrimonial com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.